Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, queria iniciar o meu pronunciamento na tarde de hoje, fazendo referência com muita alegria a um projeto de lei que foi apresentado por mim nesses primeiros 4 anos e que ontem foi transformado em lei pela aprovação da Câmara dos Deputados. Quer dizer, será ainda sancionado, acredito eu, sem vetos, pela Presidente da República. E esse projeto, ele trata de estabelecer como crime a prática de venda, fornecimento, garantia de acesso de crianças e adolescentes ao uso de bebida alcoólica. O Estatuto da Criança e do Adolescente deixou claro no seu conteúdo de que determinadas substâncias com capacidade de produção de dependência representariam a sua venda ou oferta a crianças e adolescentes, seriam crime. Por não haver explicitamente a citação da bebida alcoólica, o Superior Tribunal de Justiça terminou por julgar, em decisão sua, de que o álcool não se incluiria entre aquelas bebidas, entre aquelas substâncias. Portanto, a leitura que vem sendo feita por diversos juízes chamados a decidir sobre questões relativas ao tema tem sido a de que trata-se de uma mera contravenção. Sendo contravenção, na verdade, não há a possibilidade da prisão em flagrante, não há a possibilidade de pena de detenção que seja superior a 1 ano, hoje é de 2 meses a 1 ano, e geralmente isso se transforma em pena alternativa, como doação de cestas básicas, e não há a possibilidade do fechamento daquele estabelecimento comercial. Pois bem, com essa lei, nós temos agora que fornecer, vender, dar bebida alcoólica à criança ou adolescente é um crime que pode ser punido com a prisão imediata em flagrante, a condenação para a detenção de 1 a 4 anos, uma multa que varia de 3 a 10 mil reais para o estabelecimento comercial e a possibilidade de fechamento do estabelecimento caso ele tenha desrespeitado essa legislação. E eu creio que isso é muito importante, porque a cada dia que se passa, os jovens têm acesso ao uso da bebida alcoólica cada vez mais cedo, tanto sofrendo as suas consequências sociais, como o aumento da violência, os acidentes de trânsito, etc., mas também com a possibilidade de produção de uma dependência química cada vez mais cedo e, portanto, também mais grave. E nós entendemos que isso é um apoio importante para as próprias famílias, que muitas vezes veem seus filhos jovens saírem para uma balada, uma festa, e não sabem se ali eles estão fazendo uso de bebida alcoólica, às vezes um uso até abusivo, e a partir de agora nós vamos ter aí a obrigação dos conselhos tutelares, do Ministério Público da Infância e da Adolescência, da Polícia, do Ministério da Justiça, de fiscalizarem o cumprimento dessa legislação, e os próprios proprietários de bares e restaurantes se darem ao cuidado de fazer o que se faz nos Estados Unidos. Nenhum jovem tem acesso a um bar sem que ele apresente a sua carteira de identidade, demonstrando que ele tem mais de 18 anos. E mais, isso também terá vigência, inclusive no ambiente privado. Pais irresponsáveis ou amigos ou parentes que fazem tem a conduta que muitas vezes acham engraçada de dar um copo de cerveja a uma criança, poderão ser enquadrados nessa legislação. Então, eu quero agradecer aqui ao deputado Paulo Abiakel, que foi relator dessa matéria, dos deputados que apoiaram, o líder do PT, Cibá Machado, que pediu a urgência, e eu espero que a presidenta Dilma sancione rapidamente para que essa lei possa valer. Mas, senhor presidente, eu quero anunciar aqui que protocolei nessa casa, juntamente com o senador Douglas Sintra, do meu estado, um requerimento para a criação de uma comissão com a finalidade de fiscalizar e acompanhar algumas obras viárias federais em Pernambuco e que são vitais para o estado. Espero, inclusive, tenho certeza que vamos contar com o senador Fernando Bezerra participando conosco nesse trabalho. Nós queremos trabalhar, basicamente, no andamento das obras do Arco Metropolitano do Recife e da duplicação das BRs 104, 423, 232 e algumas outras que, eventualmente, possamos agregar no debate dentro da comissão e que são absolutamente vitais para a economia e o desenvolvimento de Pernambuco. A ideia da comissão é garantir a execução dessas intervenções expressivas na nossa malha rodoviária federal, trabalhando pelo cumprimento dos cronogramas, pela alocação dos recursos necessários e para destravar eventuais obstáculos administrativos acontecidos dentre os diversos níveis de governo e dentro dos próprios governos. O Arco Metropolitano do Recife é uma obra que conta com todo o empenho do governo da presidenta Dilma. Ele vai criar uma nova e moderna conexão do norte com o sul de Pernambuco, nas bordas da região metropolitana do Recife, com a Zona da Mata, fomentando uma arrojada ligação entre os municípios de toda essa área com o porto de Suape e com o próprio interior do estado. Esse arco pretende retirar o pesado tráfego de dentro de algumas cidades e proporcionar uma nova dinâmica no trânsito e no escoamento da produção, em especial a de veículos, em razão da fábrica Fiat Jeep Chrysler, na cidade de Goiânia, Mata Norte de Pernambuco, cuja medida provisória que possibilitou a sua instalação em nosso estado, eu tive a honra de ser o relator nessa casa em 2011. Não tenho dúvida de que será também uma obra de grande valor para os estados vizinhos da Paraíba e de Alagoas, que também terão no Arco Metropolitano um eixo de atendimento das suas demandas produtivas. Tenho conversado permanentemente com o Ministério dos Transportes e com o DENIT. Ontem mesmo tive nova reunião aqui em meu gabinete para acompanhar as etapas das obras que estão divididas em dois lotes. O lote 2, que mantém o traçado original do projeto, é o mais avançado. Ele vai viabilizar o trecho que sai da BR-408, na altura da cidade de Pau d'Alho, até a BR-101 Sul, no município do Cabo de Santo Agostinho, fazendo conexão também com a BR-232, que leva ao interior do estado, nas proximidades da cidade de Moreno. O DENIT trabalha agora apenas em alguns ajustes e é possível que até abril tenhamos o lançamento do edital de licitação desse lote, que ocorrerá por meio do procedimento do regime diferenciado de contratação, o RDC, que é um processo bem mais célere que o tradicional. Para o lote 1, temos hoje uma dificuldade maior, em razão de o traçado original se dar por dentro de uma área de proteção ambiental e pelo fato do processo do traçado alternativo projetado pelo DENIT, desviando dessa APA, ter gerado preocupações em diversos prefeitos da região, tais como Igaraçu, Paulista, Abreu e Lima, Itapissuma, Itamaracá, Goiânia, inclusive, embora nesse traçado ficasse mais perto de Goiânia, de Goiânia e Araçoiaba, na medida em que os prefeitos entendem que essa última versão do DENIT poderia excluir os municípios desse novo trajeto. Então, esse impasse será resolvido. Nós, assim que essa comissão for formalizada, vamos providenciar a realização de uma audiência pública com todos os atores, prefeitos, governo do Estado, DENIT, o Senado, etc., quando faremos um debate para tentarmos chegar a um consenso, pelo menos sobre o traçado, para que assim possamos ter a elaboração do projeto para que mais à frente tenhamos a licitação desse lote número 1. Sou defensor da ideia de que devemos respeitar a existência da APA, ainda que possa representar um custo maior. O contorno da APA é fundamental, principalmente porque aquela é uma área onde temos nascentes de rios e onde se localiza proximamente a barragem do Botafogo, que hoje, inclusive, enfrenta problemas no que diz respeito ao acúmulo de água no seu interior. Já a BR-104, as obras de duplicação que saem de Caruaru, passam por Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, chegam até o distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, também precisam de um acompanhamento mais detido por parte do Senado. Elas foram repassadas em 209, em 2009, por meio de convênio ao governo do Estado, mas temos ainda problemas de adequação no projeto para o trecho, especialmente a partir de Toritama, além da questão da complementação dessa rodovia até a divisa com a Paraíba. É obra de suma importância para o escoamento da produção daquela região do Agreste, especialmente a do polo têxtil, que nós temos ali, e que precisa urgentemente de infraestrutura adequada para ganhar maior competitividade econômica. Nesse sentido, também estamos prevendo uma audiência pública naquela região para que o DENIT possa explicar, juntamente com o governo estadual, o porquê das paralisações ocorridas, o que pretendem fazer para que a obra seja retomada e para que possamos ter a sua efetiva concretização. Finalmente, no que se refere à BR-423, também no Agreste, e aqui está presente o ilustre prefeito do município de Garanhuns, Isaías Regis, nós temos a obra dividida em duas etapas. A primeira etapa, que vai do município de São Caetano até Garanhuns, que está mais avançada do ponto de vista técnico em termos de elaboração do seu projeto executivo, e que muito em breve poderá ser licitada. Já a segunda etapa é uma modificação que foi proposta pelo prefeito, por vários integrantes da sociedade Garanhuns, que visa exatamente estabelecer um contorno em torno da cidade para que a cidade não seja cortada diretamente pela estrada duplicada. O DENIT aceitou já essa sugestão e está começando a trabalhar nesse projeto. Portanto, nós esperamos que possamos muito em breve, eu que tive a oportunidade de trabalhar isso juntamente com o senador Armando Monteiro, vemos essas obras efetivamente licitadas e em breve iniciadas. Em suma, esta comissão proposta vem para ajudar o andamento dessas obras federais de grande relevância para Pernambuco e para os estados vizinhos, especialmente Paraíba e Alagoas, e tem a proposta de envolver a sociedade e os entes governamentais nessas discussões. Para todos os pontos que tragam divergências entre as partes, nós temos a convicção de que as audiências públicas contribuirão para a construção de consensos. Farei uma visita pessoalmente ao ilustre governador do nosso estado, senhor Paulo Câmara, para que primeiro possamos esclarecer que esse não é um trabalho de interferência naquilo que diz respeito às responsabilidades do estado. Segundo, para que possamos, na verdade, construir uma parceria nesse trabalho, porque o objetivo de todos, especialmente do povo pernambucano, é que haja efetividade a essas obras. Já disse e repito no que depender de mim, independentemente de quaisquer diferenças político-partidárias, estarei à frente dessa aproximação entre o governo do Estado e o governo federal, sempre pronto ao diálogo aberto, para que afinemos nossas parcerias em favor dos interesses de Pernambuco. É essa a missão que tenho com os pernambucanos. É para isso que fui eleito. É o compromisso que assumimos no exercício do nosso mandato de senador. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.